Você acompanha agora o primeiro episódio do podcast É Esporte ou Não É? Produzido pela turma de Laboratório em Rádio Jornalismo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Apresentação, Bruno Povoleri.
Quando você senta na cadeira para momentos de lazer diante do seu computador ou celular, mal imagina o tamanho da estrutura envolvida para proporcionar diversão. Hoje, existe uma atividade mundial que movimenta uma enorme quantidade de moedas de vários países. Estou falando dos e-sports, também conhecido como esportes eletrônicos, que nada mais são do que competições de games. Para existir nos moldes atuais, os e-sports mobilizam um grande número de profissionais de diferentes áreas. Assim como nos esportes tradicionais, os treinadores também têm um papel fundamental nos e-sports. Você sabia que eles têm rotina de estudo, treinamento e trabalho dentro e fora de jogo com os jogadores? Assim conta Ricardo Furquim, conhecido como Rick, treinador da 00 Nation que já passou por times masculinos e femininos de Valorant. Ele explica que, em suas 8 horas de trabalho diário, procura criar um bom ambiente com os atletas.
Eu brinco bastante com todo mundo que conversa comigo sobre meu trabalho, que, tipo, basicamente a gente trabalha pouco dentro do servidor e trabalha muito mais fora, né? Porque o mais importante é você ter as players com você, acreditando no, uma nas outras. E você ter que lidar com essas personalidades, você ter que entender cada uma de uma forma diferente, é o que faz o seu trabalho ser diferencial, né? Então eu não posso tratar do mesmo jeito que eu trato uma pessoa X, eu não posso tratar a pessoa Y, porque ela vai reagir de uma maneira diferente. Mas ao mesmo tempo, essas duas pessoas têm que entender que às vezes eu vou tratar todo mundo de uma maneira igual, porque é mais fácil, é mais prático. Então cabe a você sempre ter que se reinventar.
O desenvolvimento dos esportes proporcionou o surgimento de novas funções e profissões dentro da atividade. Uma delas é a de manager, encarregado de acompanhar os jogadores e intermediar as relações entre seus clientes e a organização dos jogos. Um desses profissionais é Vincenzo Mandetta, gerente-geral da ODIC. Jornalista de origem, ele começou a trabalhar como freelancer para atletas e depois de um susto inicial, rapidamente se adaptou à nova função. Na avaliação de Vincenzo, o trabalho dele depende de uma compreensão mútua nas relações entre os jogadores e organizadores.
Então, eu sempre falo, sempre me perguntam, os aspectos mais importantes para a função de manager é você ter muito jogo de cintura, sempre andar na corda bamba. O que eu quero dizer com isso? Que é, basicamente, uma hora você vai pender para um lado, que no caso seria os jogadores, e do outro, e no, ao mesmo tempo você vai pender para o outro lado, que é a organização. E tanto a organização quanto os jogadores, eles precisam entender que quando você está pendendo para o outro lado, é o seu trampo que você está fazendo. A organização tem que entender que você está pendendo para o lado dos jogadores porque a reclamação deles faz sentido e está afetando o treino, os resultados, os campeonatos, etc.
Vincenzo conta que, no início, o manager era visto como uma babá do jogador. Hoje, segundo ele, o profissional precisa ter sua atenção sobre uma série de fatores.
Lá atrás, o manager era visto como uma babá de pro player, que basicamente tem que ficar fazendo tudo que o pro player quer para o próprio desempenhar e etc. Mas hoje, pelo menos como eu atuo, eu sou mais responsável por performance dos jogadores, estar atento em alguma oportunidade de cenário, seja tipo de negociação de jogador, seja de ingressar em uma modalidade nova. Então, de 2017 para cá, no meu caso, eu mudei bastante, que lá em 2017 eu realmente era só uma babá, que, tipo, fazia pouca coisa e etc. Tipo, que mudaria de fato a organização. E com o passar do tempo, até mesmo na Red, na própria Liberty, e hoje na TBK e hoje na ODIC, eu tenho mais essa função de analisar performance, de ver oportunidades de mercado e estar por dentro desses cenários para auxiliar a organização da melhor forma.
Vincenzo diz que para exercer a função, o manager precisa ser organizado, ter bons contatos e uma conduta apropriada para lidar com as partes envolvidas. Ele reconhece, no entanto, que esses profissionais podem ser muito bem remunerados. Inclusive, este foi um dos motivos que o levaram a trocar o jornalismo pelo gerenciamento dos atletas em 2017. Outra área que ganhou importância com o desenvolvimento dos esportes foi a fisioterapia. Antes, era solicitada pelos jogadores em momentos de crise, como dores que viessem sentir. Hoje, os fisioterapeutas realizam trabalho preventivo, não apenas para cuidar, mas para prevenir lesões, trabalho que passou a ser valorizado pelos atletas. Introdutor dessa prática na área, Vitor Kenji começou no esporte eletrônico em 2017, contratado pela equipe INTZ. Depois da experiência inicial, percorreu toda uma trajetória em outros times, até chegar ao atual, a Liberty. Kenji explica que a fisioterapia nos esportes se baseia em três pilares.
Nos esportes tem a parte de reabilitação, reabilitar a lesão do atleta o mais rápido, né, possível, para ele estar apto para jogar. A parte preventiva também é importante. Quando a gente fala da parte preventiva, é importante fazer a observação que um atleta de esportes, ele está sempre no alto nível. Então, conviver com a dor, como que eu posso falar? Às vezes faz parte da rotina dele, né? Atletas de alto desempenho é assim. Então a gente trabalha para que dificulte o máximo que essa dor apareça, né? Então também. E hoje também a gente faz esse trabalho de aumento de desempenho dos atletas junto com a equipe interdisciplinar. Então, daí sim, tem o médico, o educador físico, o fisioterapeuta, a psicóloga e a nutri. Então, acho que o pilar disso também hoje é não só os times terem físio e psicólogo, né, como antes tinham, mas começar a ter mais profissionais da saúde também para estar tá agregando na saúde e desempenho dos atletas.
Em seu trabalho, Kenji identifica algumas lesões que são características dos jogadores de esportes eletrônicos, o que exige uma atuação preventiva.
Primeiro lugar é coluna, tá? Então é a região lombar, região cervical. Logo em seguida são os ombros, tá? Seguido por mão, dedos e punho. E por último, o cotovelo, tá? Então, em relação ao tratamento, né? Hoje, o fisioterapeuta que trabalha também em esporte tradicional e o fisioterapeuta que trabalha com atletas de esportes, a gente tem um método que é começar a fazer a reabilitação de acordo com o gesto esportivo do atleta, né? Então, por exemplo, se o atleta ele tá com uma epicondilite lateral no cotovelo, por causa que ele faz remada, uma bursite de ombro, né? A gente vai fazer os exercícios imitando esse movimento, tá? Então, claro, fazendo todo um reequilíbrio muscular também.
Kenji esclarece que as equipes, hoje, se preocupam com todos os aspectos que envolvem a saúde do atleta, inclusive o emocional. Além da parte física, o desempenho dos jogadores pode ser muito afetado pelo estado emocional e mental durante as partidas. É aí que entra a psicologia, para ajudar os atletas a controlar a ansiedade, lidar com a pressão e manter o foco e a concentração. Nos esportes, claro, não poderia ser diferente. E a psicóloga do ramo, Nath Zakowski, conta pra gente como funciona a rotina de acompanhamento com os atletas de esportes eletrônicos.
O pré-jogo, geralmente a gente faz alguma atividade que, caso o time seja muito ansioso, a gente tenta, né, diminuir um pouquinho a ansiedade, para que eles consigam lidar melhor com esse sentimento. Ou se o time está com muito sono, às vezes não está com tanta energia, a gente faz um pré-jogo para dar uma energia. Então, às vezes, algum exercício físico para aumentar os batimentos cardíacos, algo para atenção, né, para tempo de reação. Isso é bem interessante da gente fazer para dar uma preparada ali para o campeonato. E aí a gente também tem um momento de pré-leção que eu faço junto com o técnico, né, de uma maneira complementar. Durante o jogo a gente escuta a comunicação, então nesse momento também a gente está coletando demandas e está fazendo a observação mais analítica. E entre jogos também, a gente tem um pouquíssimo tempo para falar com jogadores, então, e jogadoras, tem que ser algo muito pontual e muito certeiro. Por isso que é tão importante a gente ter um trabalho anterior para entender o que que falar nesses momentos, o que que vai ser efetivo com cada time e o que vai ser mais efetivo com cada jogador. E o pós-jogo também a gente faz todo um trabalho. Quando ganha é um pouco mais fácil, né? A gente revê o que a gente precisa fazer e tudo mais. Mas quando o time perde, né, tem todo um trabalho do processo de luto de ter passado pela derrota.
Muitas pessoas questionam se um jogador profissional de esportes eletrônicos tem um perfil específico, como o estereótipo de nerd. Em relação a isso, Nath revela que cada modalidade dentro dos esportes possui uma característica distinta e específica.
Eu acho que não tem um perfil específico de jogador de esportes, porque a gente percebe que até mesmo dentro de uma mesma modalidade, os perfis acabam sendo muito diferenciados. Mais uma coisa que a gente percebe como psicólogo é que algumas modalidades específicas têm características e culturas específicas. Então, se a gente parar para olhar o Free Fire, por exemplo, a gente vai perceber que são atletas um pouco mais novos, eles às vezes vêm de condições financeiras não tão favoráveis, né, e situações de vulnerabilidade, enquanto que jogadores de LoL, por exemplo, eles acabam tendo uma família um pouco mais estruturada, uma condição financeira um pouco mais estruturada e acabam sendo um pouquinho mais velhos.
A psicóloga completa que os atletas de esportes, diferentemente de outras áreas, já perceberam como a psicologia pode ajudá-los na busca pelo sucesso.
Eu percebo que com a profissionalização dos esportes, com o crescimento de todas as organizações, com os profissionais que trabalham com os jogadores, né? Eles têm percebido cada vez mais como a rotina deles é muito idêntica de um atleta, que é buscar sempre melhorar, estar fazendo os treinos, tendo uma rotina mais estruturada de acordar, de fazer as atividades, seja do fisioterapeuta, psicólogo, nutrição, etc. Então, eu percebo que hoje em dia eles se consideram mais atletas, sim. Também por conta de toda a estrutura e infraestrutura que está rodeando eles nesse momento, né? Então aí acaba se identificando mais com essa ideia de atleta e não só com algo que é tipo um hobby ou alguma coisa assim.
O trabalho psicológico, inclusive, é uma das características do dia a dia de jogadores profissionais de jogos online, que contam com uma rotina de treinos intensa e pouco tempo para a vida social. Os chamados pro players estão cada vez mais populares no mundo dos games, e a profissão cada vez mais popular no mercado. Segundo Giovanna Toledo, assessora de influenciadores da área, os esportes podem ser facilmente comparados ao futebol para ajudar na compreensão de quem não tem conhecimento sobre os jogos eletrônicos. Ela descreve as organizações dos esportes como os times de futebol e os pro players como os jogadores. Ambos têm uma grande e engajada fanbase, que nada mais são do que os torcedores. Os esportes também têm premiação em dinheiro, assim como o futebol, com patrocinadores e investimentos. Já existem, inclusive, pro players milionários. Giovanni esclarece ainda que, ao contrário do que muitos pensam, a rotina dos jogadores de jogos eletrônicos é bem mais complexa do que a simples participação nas competições.
Embora muitas pessoas achem que ficar sentado numa cadeira jogando um joguinho, né, online não é um esporte, existe uma rotina de treinos intensa, existe um cuidado com a saúde, existe todo um preparo, né, e um nível de execução física dos jogadores. Então, esportes é um esporte e é uma variante que está crescendo muito, está tendo muita visibilidade nesse momento, que é muito bom.
A assessora ressalta que, a cada 10 jogadores, 9 treinam todos os dias para aperfeiçoar a habilidade e criar o que chamou de memória muscular. Como exemplo, o jogador precisa desenvolver uma grande velocidade ao pressionar as teclas, cuja localização deve estar memorizada. Na outra ponta do trabalho de Giovanna estão os jornalistas especializados. O jornalismo é outra parte importante dos esportes, mas que é muito desafiador para quem trabalha na área. O segmento conta com um alto número de modalidades, que têm estilos diferentes e que exigem versatilidade do jornalista. Gabriel Oliveira, jornalista e produtor da editoria de esportes do Globo Esporte, explicou um pouco mais sobre os detalhes da cobertura jornalística dos esportes eletrônicos.
Um dos principais desafios da cobertura de esportes eletrônicos é você acompanhar as diferentes modalidades, porque a não ser que você seja especialista em um jogo específico ou trabalhe em um portal que cubra só uma modalidade, você tem que estar por dentro de todas elas. E elas são bem distintas, não só a natureza do jogo, como também o formato das competições. É bem diferente em relação ao futebol, né, da cobertura, porque geralmente quem trabalha na cobertura do futebol só cobre futebol. Tem o caso dos setoristas, né, que acompanham o dia a dia de um clube específico, e no caso dos esportes, é necessário que você esteja atento aos acontecimentos de diversas modalidades.
Gabriel Oliveira explica que é comum que portais da área escolham modalidades que façam mais sentido do ponto de vista editorial. O método é uma forma de buscar mais audiência e definir as prioridades do jornalista de esportes.
É claro que você mesmo ou o veículo em que você trabalha já define modalidades que são mais importantes para o veículo, para o público daquele site, e você se baseia neles para poder fazer o seu acompanhamento diário dos assuntos. Nesse sentido, há sim algumas modalidades que são mais populares em questão de audiência, de relevância, dos resultados do Brasil no cenário internacional. E tudo isso acaba afetando na decisão do que vai ser publicado ou não, né? Ou em caso de dois assuntos que devem ser publicados, qual deles é prioritário.
Mas como funciona o dia a dia de um jornalista de esportes? Tem furo de reportagem? Tem que ficar ligado nas redes sociais ou nos sites concorrentes? Gabriel Oliveira revela detalhes da rotina que, curiosamente, não é muito diferente da rotina de jornalistas de outras editorias mais tradicionais.
Nesse sentido em que você precisa acompanhar tudo, basicamente a rotina de um jornalista de esportes eletrônicos é estar sempre ligado no que os concorrentes estão publicando, ficar o tempo todo acompanhando os sites concorrentes. Também é importante ficar ligado nas redes sociais, né? Onde, são plataformas que acabam sendo canais aí de divulgação de muitas informações. Então você precisa acompanhar isso como parte da sua rotina. E, é claro, manter o contato com as suas fontes dentro da sua área de cobertura, dentro do que geralmente você cobre no dia a dia, para conseguir ter as informações exclusivas.
Além do jornalismo, a assistência jurídica é um dos pilares no mundo da formação e da organização dos esportes. A avaliação é do advogado Antônio Bratefix, especialista na área. Ele destacou que, com a profissionalização que se vive hoje, as equipes têm estruturas de empresas, ao contrário do que acontecia antes, quando a organização era muito mais simples. O advogado lembra que, no esporte eletrônico, algumas dessas empresas contam com departamentos que fazem parte de qualquer outra empresa de outro segmento.
Hoje elas são conglomerados empresariais, então hoje elas atuam como verdadeiras empresas. Então todos os departamentos que você observa dentro de uma empresa, você já observa hoje dentro de uma organização de esporte eletrônico. Então você vai ter departamento de recursos humanos, você vai ter a parte financeira, você vai ter a administração, você vai ter os serviços terceirizados de suporte, né, prestadores de serviço, contadores, médicos, fisioterapeutas, todos aqueles que fazem parte da cadeia de stakeholders, né, da equipe de esporte eletrônico.
Ainda segundo Antônio, dentro de uma estrutura sofisticada como a que as equipes de esportes contam hoje, a assistência jurídica é fundamental. Antônio complementa que os profissionais do setor desempenham muitas funções no âmbito dessas novas empresas.
Então todos os negócios jurídicos, contratos em si, passam pelo departamento jurídico, alinhado à estratégia da organização, já sabendo os parâmetros de negociação, o que pode, o que não pode, o que conflita, o que não conflita com a organização, quais são as cláusulas obrigatórias que a organização tem para si e os contratos dos atletas, né, principalmente.
Antônio revela ainda um aspecto importante na atuação da assistência jurídica ao esporte eletrônico: as parcerias e fusões realizadas entre as diferentes empresas do setor. Já as competições em si exigem uma atenção especial na parte jurídica. O advogado diz que esse trabalho vai desde a elaboração dos regulamentos até os conflitos que surgem no decorrer de uma competição.
O advogado vai ser o responsável por apresentar os padrões de inscrição, quais são os limites, o que é permitido e o que não é permitido naquela competição, alinhar o regulamento dele com os termos e condutas do jogo com a desenvolvedora. Então a desenvolvedora tem os termos de uso dela, então o regulamento tem que estar adaptado a isso. Você tem que prever questões que garantam a integridade da competição, então criar mecanismos que façam bloqueios de uso de mecanismos como cheat, como hack, como algum tipo de doping que você possa verificar, algo que dê uma vantagem competitiva para uma equipe ou outra, que você precisa ter isso disciplinado dentro do regulamento.
Por fim, Antônio enfatiza que a assistência jurídica também cuida dos interesses dos jogadores. De acordo com o advogado, o objetivo é garantir direitos fundamentais, como a privacidade e a integridade em geral. Para isso, ele acrescenta que a equipe se mantém sempre presente e atenta a novas mudanças. O mundo dos esportes é muito maior do que se possa imaginar. Outras possibilidades em torno da atividade serão tema do próximo episódio do podcast É Esporte ou Não É? Até lá!
Você acompanhou o primeiro episódio do É Esporte ou Não É? Apresentação, Bruno Pavoleri. Reportagem e produção, Alana Bergamo, Ana Migliora, Celine Jandre, Gustavo Valente, Jeane Moraes e Luiz Rafael Monteiro. Até o próximo episódio.